Audiobook grátis apresenta Cleopatra. Pessoa que falasse o japonês, para provar. Como? Todo homem forte, Raul Guimarães era bom. E era simples. Uma vez, num cinematógrafo, o professor de japonês fez-se aparecido, no intervalo. Entre duas projeções. Kewui Prazer Vel, Rauli. Que há? Encontrei uma senhora que fala japonês. E Amikane Robin. Viveu muito tempo em Iedo. Está no Rio, com o diretor do Trust. Universal de Lactice News, o velho Harry Goldschmidt. E aquela? Raul olhou. Vi uma pequena morena, de Taileur azul e olhos verdes. Mas a luz apagou-se. E logo ele esqueceu a dama e cuidou especialmente de ver o filme, o 25º episódio em 12 partes de um drama policial que ninguém seria capaz de compreender. Ao terminar a sessão, à porta, o professor chamou-o. Na confusão da saída, houve as apresentações. Miss Gladys Fire, que fala japonês. Raul olhou a dama como um torneio de que sairia vencedor. Os três desceram a avenida. Até o ponto dos bondes falando japonês, Raul estava contentíssimo. Não era que ele falava mesmo. As palavras vinham-lhe aos lábios sem o menor esforço. As réplicas eram até com esquadro, perito. No ponto dos bondes, Miss Gladys Fire, que tinha os lábios finos, participou que seguiria no mesmo trem-via. Morava em Botafogo. Conversaram mais japonês no mesmo banco. Naturalmente discutiram o jiu-jitsu. Ela mostrava um certo desejo de ver a aula matinal. É? Ao despedir-se. Qualquer destas manhãs apareço por lá. Não aborrecerei. Sou como um rapaz. O professor de japonês, quando a viu pelas costas, deu informações. Gladys Fire era excêntrica, como todas as americanas. Dizia Ana. Ardente, voraz, de uma sensualidade terrível. Mais fiel a Goldschmidt. O velho ricaço da Vale Fortunas e a maior liberdade. Apenas, ao que se dizia, dera sua palavra de honra que a abandonaria quando soubesse ser enganado. Gladys conversava com muitos rapazes, denominava nos clubes Goldschmidt de Cold Meat. Trocadilho que não deixava dúvida acerca da frieza incapaz do amante. Mas era fiel. Todos esses inumeráveis rapazes, fortes, bonitos, bem dispostos, que parecem trafegar a avenida, à disposição das damas, como taxímetros de satisfação carnal, não se atreviam à vangloria de se dizerem conquistados por ela. E ela terá algum R. Mas, de certo, grande ingênuo. Deve ter tido muitos. Apenas, qualquer coisa de misterioso os força a guardar segredo. Ela de certo ameaça-os com tremendas coisas, que se realizam. Raul Guimarães riu com a sua ingenuidade. Você tem cada uma aí. Não posso aí firmar, murmurou o professor de japonês. Mas há um ano, quando ela aqui chegou, apontavam-na como amante de um desses rapazes cuja vida é ter amantes, um tal Oscar Benevenuto. Dizem mesmo que Oscar confessara o caso no clube. Dias depois, como ele tinha o hábito da morfina, foi encontrado morto no quarto. Injectara morfina demais. E foi ela. Ela foi só chamada à polícia e lá esteve. Insolentíssima com o Cold Meat, perdão, com o Goldschmidt. Raul Guimarães achou muita graça. Um drama como nos cinemas em pleno Rio. Uma qualquer mulher por conta de um truster que possui os rapazes e os obriga ao segredo e os mata quando eles atraem. Mas estava com muito sono. Ao chegar a casa, dormiu bem. Tanto mais quanto aquela criaturinha de beiços finos e olhos verdes não o impressionara. No dia seguinte, à hora do jiu-jitsu, contou o ocorrido aos camaradas. Já falo japonês. Conversei ontem com a Gladys Fire. Houve um reboliço. os rapazes conheciam. Todos a Gladysfire. E todos soturnamente repetiam o temor, a atração que esse temor espalhava. O Justino Gouveia, um latagão habituado às damas das pensões, entrou em pormenores. Eu fujo quando a vejo. Pois ela prometeu vir cá. Estamos perdidos. Mas afinal vocês são doidos. Não é possível. 8 dias depois, inesperadamente, saltava à porta da residência de Raul Guimarães, Gladys. Fire. Viera a cavalo. Estava de bombachas, botas altas, grande chapéu de feltro. A sua entrada não foi sensacional. A residência tinha 2 criados bisonhos. Os rapazes estavam todos semi-nus no enorme salão transformado em rinque. Raul jogava com o Justino Gouveia. Gladys entrou, fez sinal que se não incomodassem assistiu a vários trambolhões de Gouveia com um ar entendido. Depois, tratando todos de você, mostrou vários golpes de defesa e alguns de ataque. Achou interessantíssima a casa, recusou o almoço, fumou alguns cigarros, referiu-se a propósito de seu cavalo e com imenso desprezo a Goldschmidt. Nada indicava nos seus gestos agrado por qualquer dos rapazes. De repente consultou o bracelete relógio, bradou: bom dia à companhia. Precipitou-se sobre o cavalo e partiu a galope. Essa visita foi motivo de comentário dos rapazes. Comentários de jovens dados a exercícios físicos. O exercício faz um grande bem à alma. Um nadador, um remador não tem a respeito da mulher que se aproxima senão a ideia do sexo. Quanto ao resto são conservadores. Não haveria anarquista se o mundo fosse povoado de Hércules. Raul Guimarães, ao demais, não vira em Gladysfire nem mesmo uma conquista. A vida americana em que passara largo tempo tirava as extravagâncias da rapariga o sabor do imprevisto. A sua época violentamente desportiva afastava o apetite do amor. A falta de imaginação preservava-lhe o cérebro. Por último, ele gostava de mulheres fortes, loiras, sãs, e aquela era magra, morena, frágil, mórbida. A vida continuou, pois, perfeitamente feliz, sem que Raul desse por isso. Quando uma tarde, estando a dormir, o Robin, estudante de japonês, acordou precisamente nos braços frenéticos de uma pequena mulher. O quarto tinha as janelas cerradas. Uma cálida semissombra espraiava a tentação das luxurias. Um açucarado perfume de essência de rosa desnorteava-lhe o olfato. E a pequena mulher, numa ânsia louca, dizia-lhe caricias em inglês. Era Gladysfire. Se Raul tivesse lido muitos livros, teria deixado o leito e, abrindo as janelas, exigiria explicações. Mas não lera. O seu movimento animal foi corresponder ao abraço. E, quando a mulher rolava num suspiro de fadiga, só então levantou-se e, rindo, exigiu as razões da insólita aparição. Porque gostei de ti, decretou ela olhando fixamente. Podias dizer, antes. Era perder tempo. Depois, só hoje, de fato, tive o desejo. E se eu recusasse? Não serias homem. Ele sorriu. E incomensurável a tolice masculina. Naquele momento exatamente julgou que começava a ser feliz. Mesmo sem fantasia, sempre arquitetara o prazer de ser desejado por uma criatura. Ela saltara também do leito. Não rales com os criados que me deixaram entrar. Vestiu-se. Estendeu-lhe a mão. Peço-te o maior cuidado com as indiscreções. Eu perderia tudo se esse intolerável Coldmeat viesse a saber. Ah, é verdade, as histórias. As tuas ameaças. Mas, francamente, comigo. Ameaças. E que eu não poderia voltar mais. Voltou. A princípio com espaços que foram encurtando. Depois, todos os dias. Raul recebia sem interesse, nos primeiros dias, o caso. Sem interesse d'alma. Mas o amor vem do hábito, principalmente no simples. Ele não gostava da mulher, mas achava aquela série de visitas de alta significação. O próprio vago receio das entrevistas iniciais desfez-se. Ela era canina, com um apetite de amor canino. Inofensiva. TR a traços e às vezes um revólver, ou pretendia fazer ou tomar opio. No fundo, entretanto, o seu desejo tornava-a inofensiva. Apenas é difícil ocultar o amor, a passagem feminina, seja ela qual for, seja numa casa, seja numa alma. Tudo se dilata e transforma, tudo parece dizer a própria depravação, os objetos, as paredes, o ar. Uma casa de rapazes, frequentada só pelos rapazes, muda e breve passagem de uma criatura do sexo oposto. Os mais embotados sentem ao entrar qualquer coisa de dei traço verso, de imensamente diverso. Um mal-estar sem razão aparente estabelece reservas nas relações dos homens, frases ambíguas surgem sem desejo de quem as profere. Raul imprevisto, que é sempre o amor, por mais banal. Na casa de Raul não foi só o jogo indefinível das aparências. Ao cabo de 2 semanas ele deixara não só de vir à cidade como de dar diariamente a sua lição de japonês. Em seguida não entrou no jiu-jitsu. Depois aqueles rapazes que antes se referiam às mulheres como uma função sem poesia, em vez de aventuras de força, deram para contar amores, paixões. O próprio professor Parasita, que afinal lograra um lugar no corpo de agentes secretas, tinha notícias de acontecimentos passionais em que fazia de personagem principal. Por fim, Raul ficou tão diferente que os seus excelentes camaradas resolveram espiá-lo. E como Gladys Fais chegava às 3 da tarde, logo descobriram tudo com alarido. O professor, na lição de japonês, preveniu, olhe que já sabem. Mas é falso. E preciso dizer isso até ao fim. Por quê? Ragold Schmid. Eu atrevo-me a dar-lhe um conselho, negar e partir. Que lhe adianta essa mulher? Nada. Reúna os restos do seu dinheiro e vá dar um passeio à Europa. Raul Guimarães indignou-se. Ninguém tinha nada com a sua vida. Neste estado Dalma recebeu os amigos. A primeira alusão rebentou violento. A uma frase de Justino Gouveia bradou, que sejam sou livre e ela é livre. Não morro de caretas. E o seu enervamento cresceu porque Gladys